Boa noite a todos. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária de 14 de janeiro de 2025. Vou pedir a dispensa da leitura da ata e colocar a ata primeira e única discussão, as duas atas da reunião anterior. Passar a leitura do expediente, hein? Ah, é. Desculpe hoje, que eu estou meio descolocado hoje com a morte da minha prima. Colocar em votação as duas atas anteriores em única discussão e votação. Passar o expediente para a nossa secretária ali.
Boa noite a todos presentes. Rio Novo, 13 de janeiro de 2025. Ofício 2025-015, do gabinete do prefeito de Rio Novo, para os senhores vereadores Tarik Gouveia Varoto e José Romeu de Oliveira Toches. Referência ao ofício 01-2024. Prezados senhores, em atenção à solicitação de informação protocolado por vossas senhorias em 13/1 a esta administração pública, informamos o que segue. Diferente do que narrado na solicitação, todas as atribuições de cargos estão inseridas de forma detalhada no referido projeto. Cabe reforçar ainda que, conforme o exposto na Câmara de Vereadores, o referido projeto de lei não trará maior impacto financeiro, tendo como objetivo a reorganização da estrutura administrativa e sua modernização. Ademais, conforme também explicado pessoalmente junto aos vereadores, os projetos de reajuste dos servidores municipais serão encaminhados no mês de fevereiro deste ano. Ressalta-se de forma inédita por parte do Executivo Municipal. Por fim, cabe ressaltar que o Executivo Municipal conhece e reconhece os direitos dos servidores públicos e que, por óbvio, estarão todos garantidos. Na oportunidade, subscrevo-nos com elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, prefeito de Rio Novo. Projeto de Lei 01-2025, de autoria do Poder Executivo. Extingue, regulamenta e cria cargos em comissão na administração pública municipal e dá outras providências.
Projeto de lei número 001/2025, autoria do Poder Executivo. Extingue, regulamenta e cria cargos em comissão na administração pública municipal e dá outras providências. Em discussão. Tem nada a falar, então vou botar em votação, hein? Projeto de lei número 001/2025, autoria do Poder Executivo.
Senhor Presidente.
Com a palavra, vereador Tarek.
Boa noite a todos, vereadores presentes, a mesa diretora, a população presente aqui na Câmara, funcionários da Casa. Primeiramente, gostaria de me desculpar pelo atraso, né? Mas as sessões que tem no regimento, que ela pode começar às 7h15 da noite. Então, dia chuvoso, não vi por que não demorar um pouquinho mais, visto que eram 7h10. Segundo, né, eu vi aqui publicado no nosso grupo a resposta do Executivo quanto ao ofício, encaminhado, o ofício meu e do vereador Zé Romeu, encaminhado ao Executivo, com o mesmo corpo, né, conteúdo do requerimento que foi reprovado aqui pela maioria, pelos 7 outros vereadores. Então, eu vi aqui que foi falado que já tinha sido dito aqui nessa casa que o projeto de reajuste dos servidores, reajuste anual, já seria apresentado no mês que vem, o que em momento algum não foi falado por ele ali. Somente os 5 projetos que estavam entrando em tramitação, né, aos quais fui a favor de 4, e somente esse 001/2025. No meu entendimento, eu fui pedir prazo para que esclarecesse algumas coisas, né? E continuo com certas dúvidas nele. Não posso pedir o prazo, né, mas nós temos no nosso município as 2 vagas do ATA, que é o assessor técnico administrativo, que não são preenchidos, visto que o único profissional de carreira está cedido à comarca, né? Então, eu estou vendo que está sendo criado o gerente de educação, um novo cargo, e esse cargo poderia até causar problemas perante a educação, né? Então, o que acontece? O plano de cargo e salário do Magistério da Educação foi uma conquista da classe. Atualmente, eles vivem em constante instabilidade quanto ao futuro, porque vivem mexendo no cargo que foi, na época, criado, debatido por todos os funcionários da área, e que fico pensando por que não fazer o concurso, então, visto que a criação de 2 outras cargos para a ATA praticamente incorre no mesmo valor da criação do gerente de educação, visto que ele não vai ter questão de quinquênio, progressão de nível no início. Então, o município teria mais um funcionário a mais para estar amparando a questão da educação no nosso município, né? Outra coisa que eu queria lembrar aqui, que o município diz que não tem recurso para colocar supervisor e também colocar o outro funcionário que falta, supervisor e vice-diretor, né? Então, ao mesmo tempo que o professor de educação física também não está podendo ficar em tempo integral nos dois locais, é mais um problema para o município. Não vejo por que o município não está, através do executivo, está preocupado com isso, em sanar esses problemas aí. Foi falado aqui por mim, por outros vereadores, desde o primeiro momento, jamais eu neguei isso, eu deixei de enfatizar isso. A questão que o prefeito veio aqui falar sobre a questão que a folha salarial da administração passada em relação a essa com os cargos extintos e criados, não tem diferença, mas isso não quer dizer que a administração passada estava preocupada em enxugar a folha do município. Foi falado ali também, pedido até apoio à Câmara, questão de recurso, pelo prefeito, não sou contra, sou até favorável, mas acho que se o prefeito está precisando de recurso e pedindo ajuda até para a Câmara, deveria partir de lá essa questão de acabar um pouco as despesas desnecessárias, visto que a gente está em cargo aí em duplicidade, cargo sendo aumentado o dobro à medida que uns que não são de interesse dele são diminuídos. Então, eu gostaria de falar isso aqui e volto a frisar a questão do aumento na folha salarial, de acordo com um adicional de 25 anos, quinquênio, progressão de nível, entre essas outras coisas aqui. Então, se o projeto for colocado em votação, ninguém pedir prazo, eu vou votar contra e agradeço por ter me dado a palavra.
Alguém outro vereador queira falar? A palavra, vereador Zé Romeu.
Boa noite. Boa noite ao senhor presidente, vice-presidente, secretário, a todos os companheiros, plateia. Eu faço minhas as palavras do vereador Tarek. Por quê? Eu, como ele, como todos nós, ouvimos do senhor prefeito o pedido de economizar para que a casa pudesse socorrê-lo. Então, eu estive olhando esse plano de cargo e salário e eu acho que o exemplo tem que sair de casa. Nós estamos socorrendo. Eles estão em dificuldade. Então, tem que juntar o útil ao agradável para que juntos possamos mostrar que estamos tentando sair desse caos que Rio Novo se encontra, porque é público e notório que Rio Novo se encontra numa situação muito difícil. Então, eu hoje espero a atenção de todos vocês, porque, de uma forma ou de outra, se a gente economizar R$ 1.000 na situação que a prefeitura está hoje, se a gente colocar em saco de cimento para atender as necessidades do município, vai fazer uma grande diferença. Se caso isso vier com essa economia de oferta para nós, e com relação às professoras, o Tarek já foi bem enfático, e eu acho que nós, todos que aqui estamos, um dia nós passamos pela mão de uma professora. E nada mais justo do que dar a elas a todo o direito que a elas pertence. Caso isso aconteça, meu voto é sim. Mas se a gente não vier economia, não vier um tostãozinho de economia, porque a cidade hoje a gente tem que fazer sacrifício. Sacrifício esse também se faz com pouco. Se tem dinheiro, paga quem tem. Se não tem dinheiro, trabalha com quem tem. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. Executivo, legislativo e o povo, porque o povo faz parte dessa situação, porque é o interesse maior, nós representamos aqui ao povo. Então, essa é a minha posição. Eu peço um prazo e peço que seja feito essa, se possível, seja feita essa informação de uma redução de preço dessa folha. Se caso isso acontecer, o Rio Novo conte comigo, que já é um exemplo de mudança. Porque, como o nobre vereador Tarek falou, a folha está estagnada no que o ex-prefeito tinha como funcionário. Mas isso não quer dizer que nós não podemos diminuir ela bem mais. Porque cada tostão que a gente diminuir, cada tostão será empregado lá na frente para benefício de todos. Então, eu peço que todos pensem e vejam uma maneira da gente poder estar em comum acordo, como foi nos 4 projetos enviados pelo Executivo, que foi unanimidade. Eu espero votar com vocês também em unanimidade. Então, que seja feito o estudo, eu falei com o vereador Pablo, que seja feito um estudo de uma maneira que não prejudique o Executivo, mas que favoreça em recurso a cidade do Rio Novo, que eu acho que o mais interessado aqui é a nossa Rio Novo. E ela precisa de um apoio, ela precisa de socorro. E aqui estamos para representar o município e representar o povo. E junto com o Executivo iremos caminhar na reconstrução dessa cidade. Porém, com a coisa mais aquém da cidade que nós vivemos, porque a cidade que nós vivemos é uma cidade pobre. Uma cidade muito pobre. Um chefe de família enfrenta um sol desse de 38, 39 graus para ganhar 1.420. Então, vamos pensar num todo para depois fazer um salário para um pouco. É isso que eu penso, é isso que eu acho que devemos pensar. No mais, que me perdoe a casa, eu sei que isso aí está atrasando um pouco, não é meu intuito. O meu intuito é ver o Rio Novo andar. E se a gente continuar com o que a ex-administração colocou para a gente aí durante 8 anos, a gente vai ver que meia dúzia vive e o resto vive de migalha. E não é isso que eu quero para o Rio Novo, não, de todo o coração. Como representante do povo, eu espero uma redução nessa folha. Meu muito obrigado, uma boa noite e que me perdoem todos. Isso aí é o meu modo de pensar e eu acho que é minha obrigação. Muito obrigado, boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Fabiana.
Diante, né, de tudo que foi dito aqui, né, pelo nobre vereador José Romeu, o senhor não tem que pedir perdão por nada, né? Somos 9 vereadores, né? Podemos ter aqui opiniões contrárias, né? Mas sempre respeitando a opinião um do outro. E assim, eu quando bati, né, a cada porta, a cada voto pedido, é para trabalhar pela população. Estou aprendendo, estou aqui para aprender. Mas assim, o senhor não tem que pedir perdão para ninguém, entendeu? É cumprir mesmo com a sua obrigação, nós cumprirmos com a nossa, né? E assim, o intuito, né, acredito que dos 9 aqui seja, né, a benfeitoria, né, à população. Tá? Só isso.
Com a palavra, vereador Pablo.
Um pouquinho para frente. Boa noite a todos, senhor presidente, população presente, funcionários da casa. Eu acho que foi muito bem explicado pelo Executivo, referente ao adicional de 25 anos do pessoal do magistério. Isso já é direito garantido. Não se entra em votação aqui direito garantido. Já é garantido por lei por eles. Referente ao aumento dos funcionários, também eu acho que ficou bem claro que vai ser enviado um projeto em fevereiro. E referente ao cargo em comissão de gerente de educação, tem que deixar claro que esse cargo não será utilizado dinheiro do Fundeb para pagar ele. Todo cargo em comissão é utilizado recursos próprios do município para pagar, inclusive o funcionário que está desviado da educação para o fórum aqui do município. E as atribuições dos cargos também constam no projeto. A gente não estamos aqui tirando o direito de nenhum professor, né? Pelo contrário, eu seria contra isso. Acho que todo mundo aqui, né, seria. E eu acho que fizeram uma comparação meia, como se diz, meia, comparou um gerente de educação por um supervisor, um vice-diretor e um professor de educação física. Se nós temos 2 escolas, vai virar 6. Se você for usar essa mesma analogia para o Kaique e para o Cantinho Feliz, vai virar 12. Aí, sim, nós estaríamos aumentando e muitas despesas do município. Não estou levando em conta do que eles gerariam em valor para a educação, estou falando em despesa no momento. E esse projeto de lei 001/2025, ele não aumenta em despesa do município, ele é um remanejamento de nomenclaturas e de cargos, uma exclusão e criação de alguns. Ou seja, então nós não estamos onerando o município. E também na virada do ano, com a troca de governo, houve finalizando vários contratos dentro do município, que acho que todos ficou sabendo, e até o momento o executivo só repôs nas áreas que é extremamente essencial, que é a área de saúde, onde que não pode ficar sem. Entendeu? Então, essa narrativa que nós estamos tirando direito de professor, que nós estamos não vai cumprir 25 anos, isso daqui não existe por parte desse projeto. E também não estamos tirando dinheiro nenhum do Fundeb para cobrir cargo comissionado. Respeito a opinião do Zé Romeu, do Tarek, que você é contra. Isso aqui são 9 vereadores, entendeu? Mas eu quero deixar claro o meu posicionamento.
Mas ninguém queira falar, eu preciso falar com o excelentíssimo vereador Zé Romeu, que o prazo de projeto de lei de caráter de urgência urgentíssima são 3 dias para os elaborar seu parecer. E já convoco para a reunião extraordinária para sexta-feira e solicito, conforme pedido de vários vereadores, que o horário seja alterado para sexta-feira para 5 horas. Tem vereadores aí com. Nós estamos em recesso. Tem vereadores com compromisso de viagem na sexta-feira à noite.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Respeito aqui as palavras do vereador Pablo, mas eu não estou falando sobre vice-diretor. Ao invés de um gerente de educação. Eu estou falando que o mesmo município que diz que não tem dinheiro para pagar mais 2 supervisores, mais 2 vice-diretores, e está com problema na questão do professor de educação física, como ele deixa o único profissional de carreira do município emprestado à comarca, pagando um salário altíssimo aí, cerca, não vou falar desse governo, né, porque o Guilherme entrou no início, o prefeito Guilherme entrou no início de janeiro. Mas salários por mês aí que passavam de 12 mil, chegou a passar de 12 mil reais. Então, se o município quer economizar, tem como economizar. E quanto ao gerente de educação, se fizesse um concurso para 2 atas, justamente por não ter a questão de quinquênio, progressão de carreira, de nível, porque está entrando agora, praticamente esses 2 atas, que seriam as mesmas atribuições, praticamente, aí do gerente de educação, seriam pagos com praticamente o valor de R$3.500. Então, não vejo porquê. Eu acho a eficiência muito maior que você teria se tendo 2 pessoas para cuidar de uma função do que uma só. Então, essa foi uma das pontuações que eu fiz. E, senhor presidente, quanto à reunião às 5 horas na sexta-feira, para mim é inviável. Eu não consigo, não. Se for às 19 horas, aí é um horário que eu estarei presente, mas às 5 horas, para mim, às 17 horas, para mim é inviável.
Os vereadores que me solicitaram o horário, então, faço se tem condição de atender o TARIC ou não, que aí vai valer, então, a maioria, né? Não tem, né? E um horário de consenso aí, 18 horas, não daria, não? Daria, TARIC? 18 horas? Então, antes de terminar a reunião,
ficou, então, convocadas a primeira e segunda votação, então, para...
É, uma vez pedido o prazo do vereador, nem votação, nem discussão mais, acabou.
Não, eu estou falando
fica convocada...
17 ou 18?
Não, é, primeira e segunda, na sexta-feira.
18 horas.
É, eu não posso, com a pedida de prazo dele, eu não posso botar em votação hoje.
Não, eu sei, eu estou falando que se ficou convocado.
Na sexta-feira, tem as duas extraordinárias, primeira discussão, primeira 18, votação.
18 horas.
Primeira e segunda, 18 horas. Perfeito?
Ô, senhor presidente.
Pois não, vereador Tarek.
É, eu acho que tem uma pessoa inscrita para falar. É, como o projeto está em primeira discussão, projeto 001, gostaria de saber, como o senhor colocou no grupo lá, eu até coloquei a questão do regimento interno, o que rege ele atualmente. É, se você vai dar o dia, vai convocar antes da palavra livre a pessoa para ir à tribuna livre ao púlpito.
É, você está mencionando aquela ideia minha, de, usando a prerrogativa de presidente, abrir a palavra livre, com o consenso de todos, lógico. Então, para essa reunião, eu não fui convocada, não chegou a mim a posição por causa dos vereadores não concordaram, a maioria não concordou, mas eu falei e os vereadores aceitaram para que a Renata chegasse na próxima reunião uns 15 minutos antes, a gente chega 15 minutos antes, e você conversa com a gente na sala de reunião, uma vez que o regimento interno ainda não autoriza a palavra livre para a população. Ok, Renata? Pode, conosco pode. Não, perfeitamente, Renata, perfeitamente. Eu termino a reunião aqui, a gente vai para lá e você explana para nós a sua posição. Ok?
Senhor presidente, mas nem sendo em discussão de projeto, projeto está em primeira discussão.
Primeira discussão para os vereadores, né? Para a população no regimento interno não rege.
Mas lá fala que o uso da tribuna livre em projeto de lei de primeira discussão. Então, acho que todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto de lei e que se sintam ameaçadas, que vão ser prejudicadas, ou até numa forma mesmo de tentar trazer algum benefício, alguma coisa que incorpore o projeto para melhorar, eu não vejo por que não dar esse direito ao cidadão, porque aqui nessa casa é engraçado. É o único local onde o funcionário, o empregado, ele tem mais voz que o patrão, porque, se a gente for ver, eles são nossos patrões e nós somos funcionários dele. Então, se o patrão não pode falar, então não adianta aí. E o senhor mesmo, aquele dia, se propôs, o senhor é quem comanda, tem total competência aqui para dar esse direito ao cidadão, porque o senhor é o presidente da Câmara. Se o senhor, naquele mesmo dia, se propôs a dar por si só a palavra, mas ao mesmo tempo falei, não fui contrário a você dar a palavra, mas ao mesmo tempo eu acho que deveria colocar no papel, justamente por causa dessa duplicidade de entendimento entre as pessoas, de um ser favorável e outro não ser, só na questão de resguardar e a gente seguir um regimento e não seguir as mentes de cada um, Não vejo por que não conceder o direito à cidadã e professora do nosso município.
Eu vou considerar as palavras do vereador Tarek, uma vez que a Renata, do meu ponto de vista, que eu tenho certeza, não é nenhuma anarquista. Então, pode vir à tribuna e falar, Renata, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente.
Ei, oi, ei.
Sempre às ordens.
Boa noite a todos. Eu recebi o PL e recebi também o requerimento do Tarek. E, como eu sou da educação, tudo que diz respeito à educação é um assunto que me interessa muito. E eu queria falar com vocês um pouquinho, enquanto os vereadores falavam, eu fui anotando algumas respostas que eu gostaria de dar algumas. Vamos lá. Quanto ao nosso aumento salarial e os nossos direitos adquiridos, eu tenho certeza que não serão negados pelo Guilherme. Sempre foram muito respeitados por ele enquanto vereador. Só que vocês conhecem o nosso plano de carreira, vocês conseguem ter noção do que é o impacto de um professor que vai completar os 25 anos? Vocês sabem qual é o valor em porcentagem desse aumento salarial? Vocês sabem quanto eles vão ter um professor, um único professor? Você sabe, Tim? Desculpa a expressão. Por letra, quando a gente tem uma tabela. Então, só para a gente completar esses 25 anos, um professor ele vai ganhar 5% pela letra que ele vai mudar, que ele vai alterar. Em seguida, no mesmo dia, ele ganha mais 10%, porque ele completa mais um quinquênio. Então, isso já é 15%. Em seguida, no mesmo dia, ele ganha mais 20% desse adicional, 35%. Em seguida, os 6,27%, que foi o aumento dado pelo governo nacional. Então, um único funcionário, gente, da educação, que já está em fim de carreira, então ele já não tem um salário base inicial, ele tem um aumento de 41,27%. Um único professor. E nós não temos um único professor que vai acontecer isso. Nós temos vários, porque é concurso público. Então, quem foi efetivado em 2000 está completando isso agora. Então, são vários. Eu fui efetivada em 2007. Eu estou mudando letra também. Não vou ganhar esse adicional, mas vou mudar a letra. Eu vou ganhar 5% de letra, mais 6,27%. Então, a palavra do momento que eu queria trazer para vocês é prudência. É essa a palavra que eu queria trazer para vocês. Prudência ao votar mais um cargo na educação. Então, isso é uma questão que eu queria responder. Quanto ao que o Pablo falou sobre 12 funcionários, né, ele falou sobre uma educação física, um supervisor, um vice-diretor em cada escola. Não é assim que funciona. O nosso plano de carreira, ele prevê para todas as escolas do município 2 professores de educação física, que são para o ensino fundamental, educação infantil não tem. Então, nós temos um só. Ele não consegue cumprir todas as aulas. Então, a gente precisa de mais um. São 20 aulas semanais, a carga horária dele é 16. Nós temos no município, previsto no nosso plano de carreira, 3 supervisores pedagógicos. Nós só temos um efetivo atuando no ensino fundamental das 2 escolas. Olha como funciona. Hoje, a supervisora está no Francisco, essa semana. Semana que vem, ela está no Onofre. Na semana seguinte, ela está no Francisco. Se o meu extra-classe for na sexta-feira e for feriado, se hoje ela está no Francisco, ela me viu. Semana que vem, ela está no Onofre. Ela não me viu. Na outra semana, é feriado na sexta. Ela não vai me ver, porque não é meu dia de encontrar com ela. Aí, na outra semana, ela está no Onofre, ela não vai me ver. Então, ela só vai me ver de novo na quinta semana. Então, me explica aonde o supervisor pedagógico está melhorando a vida do meu aluno e a vida da escola, melhorando o IDEB, que tanto é cobrado de nós, professores. Em momento algum ele está melhorando a minha vida. Por quê? Porque nós não temos os três que é previsto no nosso plano de carreira, que seria um para cada escola do ensino fundamental, Francisco e Onofre, e um para educação infantil. Então, no meu entendimento, melhorar a qualidade da nossa educação nesse momento, ter uns mais supervisores pedagógicos seria muito mais importante do que o cargo de gerente da educação. Cumprir o nosso plano que existe é muito mais importante do que criar novos cargos. No momento de prudência, no momento que vocês estão chegando numa casa e vocês não conhecem o telhado dela. Então, vocês precisam primeiro conhecer. Então, seria essa a minha palavra, prudência o tempo todo. É, o cargo de vice-diretor. O vice-diretor é só no Francisco e no Onofre, que são as escolas de ensino fundamental. O que que acontece? É, vou dar um exemplo que o Pedrinho vivenciou comigo, na saúde. É, eu fui levar minha filha no médico, estava tendo uma emergência. O que que aconteceu? É, parou-se os atendimentos lá fora e foi atender as emergências lá dentro. Todo mundo lá fora ficou parado. Precisei socorrer o Pedrinho para poder minha filha ser atendida. Aí, o que acontece na educação? A diretora chega e chega 200 crianças junto com ela. Crianças típicas e atípicas. Aí faltam 3 professores, 2 monitores e 1 servente. Mas nenhum dos 200 responsáveis que deixou a criança lá quer saber os problemas que nós passamos em casa e por que que nós não fomos trabalhar, não. A diretora sozinha está tendo que ficar com todas as pendências de funcionários da educação. Ela não tem o vice-diretor, que é o braço direito dela. Muitas vezes ela não tem o eventual na escola, porque ele já está substituindo. Não tem o supervisor, que também seria um braço. Então, nós estamos desamparados na escola. Então, assim, é preciso, primeiro, amparar a educação, amparar a criança, porque a educação é para a criança, não é para o adulto. Então, primeiro, a gente precisa amparar essas crianças. Amparar para que elas tenham educação de qualidade, para que elas estejam na escola com segurança, com todos os profissionais que o nosso plano de carreira contempla, para depois a gente pensar em criar outros cargos. Então, a minha palavra seria essa, prudência. Caso seja aprovado, aí eu vou na fala do Zé Romeu, diminuir esse valor, porque eu posso mostrar o meu contra-cheque para vocês. Eu sou uma professora com o meu segundo cargo, tá, gente? Eu tenho 2 cargos no município. No meu segundo cargo, eu fui efetivado ano passado, há 2 anos, né? Faço 2 anos agora de 1º de fevereiro. Eu recebo R$ 2.700. Eu sou uma professora concursada, graduada, pós-graduada, e recebo R$ 2.700. Como que vocês querem criar um cargo de gerente de educação com nível ensino médio, ganhando R$ 3.000, mais do que uma professora pós-graduada? Então, se ele for aprovado, que seja com um salário pertinente ao nível de escolaridade exigido por ele. Então, seria essa a minhas considerações. Eu queria trazer
Renata,
realmente...
Só um minutinho.
Oi.
E eu esqueci isso aí, estava na minha pauta que também veio falar. Realmente é isso. O ensino médio, não desfazendo de ninguém, mas a gente tem que ver por nível de graduação. Como é que uma professora de nível médio vai querer, às vezes, dar ordem dentro das atribuições dela, passar a ordem para um professor que tem muito mais conhecimento, tem uma graduação muito mais alta. Então, isso é uma coisa assim, inviável, tanto do ponto de vista de conceito, de qualificação, quanto do ponto de vista financeiro também, pelo que ela falou ali. Pode continuar, obrigado.
Não, seria só isso mesmo, Tarek. Agradeço a vocês a oportunidade. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui disposta a responder. Tá? Seria só isso. Boa noite.
Então, obrigado, amiga Renata, pelos seus esclarecimentos, tão bem explanados para nós aí. E não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião extraordinária.
Pois não, professor. Gostaria de fazer um agradecimento à professora por ter vindo aqui explanar para todo mundo aí, acho que ficou bem claro, né, o que de fato é importante para nosso município, principalmente para as secretarias que eu acho mais, não que as outras não tenham essa devida importância, mas as secretarias que eu acho as mais importantes no município, que é a Secretaria de Saúde, e no caso aqui a Secretaria de Educação, por ter explanado aí e mostrado aí as deficiências que nós estamos tendo no nosso município. Se não me engano, acho que o IDEB até caiu, né, no atual, na gestão passada. Aí. Então, justamente é isso aí. Falta profissionais para estar amparando aí as crianças, estar amparando os próprios professores e amparando a educação do nosso município. Aí. Mais uma vez, obrigado a Renata por ter comparecido aqui, explanado para todos nós.
Então, nada mais a ser tratado, declaro encerrada.
Senhor presidente, pela ordem.
A palavra.
Eu queria fazer
o vereador Pedro.
Boa noite, minhas diretoras, senhores vereadores, população presente, funcionário da casa. Eu queria agradecer ao senhor prefeito pela poda da árvore do Baixo da Cara, porque há anos eu venho cobrando da administração anterior e pedi, nada foi feito. Então, hoje foi feita essa poda da árvore, graças a Deus. Essa árvore está a maior poda, a maior ponta dela. Essa da casa da minha mãe, tem 91 anos. Tem um irmão meu que é especial e pedi, não foi resolvido o problema. Graças a Deus foi feito essa poda de árvore. Eu queria agradecer ao senhor prefeito. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Palavra, vereador Tarek.
Até peço desculpa pela demora na reunião aqui, mas vou tocar no assunto que o vereador ali explanou agora. Eu entrei em contato com o senhor prefeito, pedindo justamente o amparo lá ao pessoal do Santa Clara, na questão da pracinha lá, que foi destruída, não que não precisasse ser desmanchada, mas que fosse desmanchada com responsabilidade. E o que não houve, desmanchou lá com pretexto, no meu entendimento, eleitoreiro, e o pessoal lá, o senhor Pedro, aí, que sabe que é filho da dona Caridade, que mora lá perto, que faz em frente à pracinha, sabe. A questão lá está inviável para os moradores. Até pediu o prefeito que fosse feita a limpeza lá no local, porque também a gente não pode estar repassando ele, apesar de ser do mesmo grupo político, no início de mandato, essas cobranças assim, mas futuramente já fiz a cobrança que a pracinha seja restabelecida lá. Tem foto, vídeo, recebi vídeo do aparecimento de cobra lá no local, o mato estava bem alto lá, os carros, as motos dos moradores estão atolando lá na terra vermelha que eles colocaram, jogaram tipo uma brita lá, que a administração passada colocou, e ele realmente falou que seria feita essa poda da árvore, a pedido lá dos moradores também, da família do Pedro, e faria a limpeza lá, pelo menos nesse curto período aí, a limpeza do local, que o mato lá estava bem alto. Então, eu deixo aqui o agradecimento também por ter atendido lá, e tenho certeza que num futuro breve aí vai dar jeito lá naquela pracinha que foi destruída lá e deixada de qualquer forma para os moradores.
Mais alguém vai fazer uso da palavra? Então, mais nada a ser tratado, declaro encerrada a reunião extraordinária de 14 de janeiro de 2025. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.